Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, para registrar, senhor presidente, que o governo federal divulgou nessa terça-feira passada a faixa de renda que adotará para identificar o número de famílias a serem atendidas pelo programa de superação de extrema pobreza, o Brasil Sem Miséria. São cerca de 16,2 milhões de brasileiros considerados extremamente pobres, o equivalente a 8,5% da nossa população. Esse contingente está concentrado principalmente no Nordeste. Estão no Nordeste quase 60% dos extremamente pobres, 9,61 milhões de pessoas. Seguidos pelo Sudeste, com 2,7 milhões, o Norte tem um expressivo 2,65 milhões de miseráveis, o Sul com 715 mil e o Centro-Oeste com 557 mil pessoas em situação de extrema pobreza, nos mostra que o problema tem solução e que, de fato, é possível vencermos a miséria quando há vontade política. Mas essa pesquisa revela também, senhor presidente, a triste verdade: a miséria no Brasil é negra, é jovem e é nordestina. E esta situação que nós vamos precisar refletir, senhores e senhoras senadores, aqui no nosso trabalho permanente, na nossa Comissão de Integração Regional e Turismo, que hoje já teve um debate profundo sobre a situação da logística proposto pela senadora Ana Amélia, a logística brasileira, e que nós vamos podendo perceber a distância de investimento em logística e entre as regiões do sul, sudeste do Brasil e a situação do norte, do nordeste, senador Randolfe. E vamos percebendo que, na verdade, esta situação de miséria que o Brasil enfrenta, que o governo da presidente Dilma estipulou, que é necessário superar com a elaboração do Plano Brasil Sem Miséria. Eu tenho a impressão de que a ministra Tereza vai ter o mais desafiador dos compromissos a ser realizado pelo governo da presidente Dilma, que é justamente a superação da extrema pobreza em nosso país. Na situação de extrema miséria, lamentavelmente, encontram-se 70,8% de negros, 50,9% têm, no máximo, 19 anos de idade. O estudo também revela que o campo brasileiro, embora abrigue apenas 15,6% da população total, concentra 46,7% dos extremamente pobres. E nas nossas cidades, onde vivem 84,4% da população total, encontraremos 53,3% dos brasileiros miseráveis. Além da baixa renda, a população em extrema pobreza não tem acesso aos serviços públicos básicos, como água encanada, coleta de esgoto, energia elétrica. Mais de 300 mil casas não estão ligadas à rede de energia elétrica e muitas dessas residências não têm sequer banheiro. O compromisso prioritário da presidente Dilma foi a erradicação da miséria. E é dentro dessa prioridade que o Plano Brasil Sem Miséria será lançado em breve. Em linhas gerais, nós esperamos que a ministra Tereza Campelo assuma esse desafio, que é um desafio que mais uma mulher no poder executivo, vai poder assumir para realizar. E esperamos que o Senado Federal possa dar apoio e responder às necessidades também desse desafio. Ontem a ministra anunciou que o plano será uma combinação das políticas de transferência de renda e de capacitação profissional com ampliação dos serviços ofertados pelo Estado. Um esforço do Estado brasileiro nos três níveis: federal, estadual e municipal. E eu só posso desejar, senhoras e senhores senadores, uma grande sorte para a ministra Tereza Campelo, para que nós possamos, aguardando o lançamento do plano, dar a contribuição necessária que o nosso Senado e o nosso Congresso Nacional precisa dar para apoiar este que é o plano prioritário do governo da presidente Dilma. Dentre estes miseráveis, na população da Bahia, isto significa 2.407.999 pessoas. Numa população rural de 1.287.177 pessoas, um pouco acima dos 1.120.813 baianos. Esses dados serão, sem dúvida, fundamentais para que o governo da Bahia possa contribuir com esse plano e esse processo de erradicação da miséria em nosso país. E o segundo registro, senhor presidente, que quero fazer em nome da nossa bancada, do senador Walter Pinheiro, do senador João Duval, é mais uma vez, que não pude fazer ontem, parabenizar Dr. Zilton Andrade, chefe do Laboratório de Patologia Experimental da Fundação Oswaldo Cruz da Bahia, que ganhou o título do CNPq de pesquisador emérito pelas contribuições ao desenvolvimento científico e tecnológico do país. Dr. Zilton é natural de Santo Antônio de Jesus, cidade do Recôncavo Baiano, diplomou-se em 1950 pela Faculdade de Medicina da UFBA, foi pesquisador visitante no Hospital Monte Sinai e também professor visitante da Cornell University Medical College, ambos em Nova York. Além do trabalho na Fiocruz, Zilton de Araújo Andrade é professor permanente dos cursos de pós-graduação em patologia humana e em imunologia na Universidade Federal da Bahia. Entre suas funções acadêmicas estão a orientação aos mestrandos e doutorandos, além de projeto de iniciação científica. Já publicou mais de 300 trabalhos científicos ao longo de sua carreira em revistas nacionais e internacionais. Prestou continuados serviços como assessor para a Organização Mundial de Saúde, tendo reconhecimento internacional em suas pesquisas com relação a doenças parasitárias, como doenças de Chagas, esquistossomose e parasitologia. Dr. Zilton é membro honorário da Sociedade Americana de Medicina Tropical e Higiene e, em 1995, recebeu a comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico e se tornou sócio emérito da Sociedade Brasileira de Patologia. Em 2004, tornou-se membro titular da Academia de Medicina da Bahia e, no ano seguinte, obteve a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Em 2006, tornou-se membro da Academia Brasileira de Ciências e foi eleito membro honorário nacional da Academia Nacional de Medicina no Rio de Janeiro em 2009. O reconhecimento do trabalho pelo CNPq desse ilustre baiano demonstra sua importância como cientista, não só para o Brasil, mas para a população de diversos países que sofrem com as doenças pesquisadas por Dr. Zilton Andrade. Tenho orgulho e a certeza de que toda a Bahia também o tem, da importância desse cientista, de seu trabalho, do seu exemplo para milhares de estudantes baianos e brasileiros, estudantes de medicina e pesquisadores do Brasil inteiro. Além disso, Dr. Zilton sempre se pronunciou de forma destacada na academia baiana como um defensor das liberdades políticas e sempre se manifestou contra o governo autoritário e a ditadura que o nosso país viveu. E é nesse sentido que desejo saudar desta tribuna este digno pesquisador da Universidade Federal da Bahia, que engrandece a área do ensino, da pesquisa em nosso país. Muito obrigada.